בעזרת השם, אינשטיין דף חף, עמוד א', sete linhas de cima para baixo. A gente finalizou o shur anterior, vendo a discussão entre os Rahamim e Reblezer. A questão era, será que é possível a pessoa vender sua filha como serva para um parente? O problema é que nós sabemos que a Torá diz que quando uma pessoa compra uma menina como serva, ele tem a opção de fazer o Yud, de, eventualmente, se eles querem, casar-se. Ele passa a menina de escravo para sua esposa. Já que os parentes próximos pela Torá não podem casar com ela, então eles não têm a opção de fazer o Yud. A questão é, será que é possível vender ela como serva, mesmo que eles não vão ter a opção do Yud ou não? A opinião de Hakamim era que não é possível fazer isso. Já o Reb Lezer dizia que mesmo que não tenha a opção de Yud, é possível fazer a venda. A Gemara traz agora duas braitas. Tá errada, uma braita diz, Mohrale aviv ve'en mohrale bno. A pessoa que tem uma filha e está interessada em vender ela como uma serva, ele pode vender ela para o seu pai, mas não pode vender ela para o seu filho. Vetainaidach, já uma segunda braita vem e diz, En mohra lo leaviv ve lo lebno. Não, não é possível nem vender ela para o pai, nem vender ela para o filho. Analisa agora, Bishlamai no mohra lo leaviv ve lo lebno kerabanan. A segunda braita que diz que não é possível vender nem para o pai, nem para o filho, vai conforme a opinião de Rahamim, que disseram que uma vez que eles não podem casar com ela, porque o pai dele é o avô da menina e o filho dele é o irmão da menina, já que eles não podem casar com ela, então eles também não podem, o pai não pode vender ela como serva. Ela mohrale aviv ven mohrale bno keman. Porém, a outra braita que diz que é possível vender para o pai, mas não é possível vender para o filho, qual que é o raciocínio por trás dessa braita? Lo kerabanan velo Reb Lezer, não vai nem conforme a opinião de Rabanan, que diz que nenhum parente pode casar, e nem conforme a opinião de Reb Lezer, que diz que todos os parentes podem casar. Explica, Mará, Leolam kerabanan, mon Rabanan eicha deika tzadiut. Na verdade, essa braita também vai conforme a opinião de Rabanan. Porém, segundo esta braita, os Rahamim sustentam que, olha, a Torá disse que a pessoa que compra uma menina, uma serva, ela pode, e a pessoa que comprou propriamente, ela pode casar, fazer o Yud, ou também ela pode pegar a menina como esposa para o seu filho. Sendo assim, a pessoa poderia então vender a filha como serva para o seu pai, porque se o pai tem um outro filho, que é o irmão do pai da menina, que é o tio da menina, esse segundo filho tem a opção de casar, porque segundo a lei da Torá, pode um tio casar com uma sobrinha. Sendo assim, os Rabim concordam que já que ele vai vender para o pai, e o pai próprio não vai poder fazer o Yud, mas o pai vai poder fazer o Yud para o filho, já que tem essa opção. Segundo essa braita, a lei é que ele pode vender para o pai, e essa é a diferença entre o pai e o filho que não pode vender. A Gemara agora passa a analisar as diversas leis com relação aos escravos. Está na Rabanan, diz uma braita. Essa é a linguagem do Pasuk. Existem duas explicações. A primeira diz, a pessoa entra, o escravo, quando é vendido, ele entra na posse do patrão, ele entra com o seu corpo e ele sai com o seu corpo. Essa é a primeira opinião. Reb Lezer ben Yaakov Omer, Reb Lezer ben Yaakov explica de maneira diferente. Yechidi nechnas, yechidi ose. Assim como ele entrou sozinho, assim também, quando ele sai, quando ele é libertado, ele sai sozinho. A Gemara explica cada uma das opiniões. Qual que é o sentido da primeira opinião que diz que ele entra com o corpo e sai com o corpo? Amarava, responde Rava, Lomar, Shemel, Tzeber, Shevalim, Ke'evet. Explica o Rava, a lei diz que um não-judeu, um Evet Kenani, que é vendido para um judeu, se o judeu violenta ele e acaba ferindo algum membro do corpo dele, a lei é que o escravo está completamente, está automaticamente libertado. E então o pastor vem dizer que isso é válido somente com um escravo não judeu. Já com um escravo judeu, ele entra com um corpo e sai com um corpo. Isso vem nos dizer que mesmo que o patrão feriu ele, ele não está automaticamente libertado. Amarle Abai perguntou, Abai preorava, por que você precisa aprender isso dessas palavras? Existe um pastor explícito que vem e diz que esse escravo não vai ser libertado assim como Evet Knaani. Por que então você precisa aprender isso dessas palavras? Responde Urava, responde Urava, não. Eu poderia explicar o Pasuk, que o Pasuk vem e diz que ele não vai ser libertado como o escravo não-judeu. Porque o escravo não-judeu, ele, pela ferida que ele recebeu, ele é automaticamente libertado. Já o escravo judeu, não somente que ele é libertado, ele vai receber também um pagamento pelo dano que foi feito. Assim eu poderia achar. Por isso é necessário mais um Pasuk, que vem nos dizer que ele entra com o corpo, sai com o corpo, para nos dizer que mesmo que o corpo foi ferido, mesmo assim ele não é libertado. Até aqui a gente analisou a primeira opinião. Reb Lezer ben Yaakov Omer, a segunda opinião disse, Yechidin Echnas Yechidin Etze. Ele entra sozinho e ele sai sozinho. O que quer dizer isso? Ma Yechidin Etze? Amar Avraham Bar Yitzchak, responde Avraham Bar Yitzchak. Ach Kamar. A explicação é o seguinte. Yesh lo Yishau Banim, Rabo Moser lo Shifcha Knaanit. En lo Yishau Banim, en Rabo Moser lo Shifcha Knaanit. Isso vem nos dizer o seguinte. Como nós vimos anteriormente, um judeu não pode casar com uma serva que não é judia. Porém, se o judeu foi vendido como escravo, e agora o status dele é um escravo, ele pode casar com uma serva não judia. Vem o pastor que diz que essa lei só é válida caso ele já tenha sua esposa judia. Se ele já é casado, então ela diz que se o patrão quer que ele case com uma serva não judia, ele pode obrigar. Porém, se ele não tem a sua esposa, a gente não permite ele de casar com uma serva não judia. Os Rishonim explicam que o motivo é que a gente suspeita que ele vai acabar querendo continuar vivendo com uma mulher não judia. Por isso a gente só permite essa relação acontecer caso ele já tenha a sua esposa judia. Tanabanan, mais uma lei com relação aos escravos. Nirkar Bemane, um escravo que na época que ele foi vendido, o valor dele era 100. Porém, o corpo dele se desenvolveu, ficou mais forte e agora o preço dele é 200. Ele dobrou o preço. Agora, como nós sabemos, o escravo tem a opção de se resgatar. Se ele foi vendido para 5 anos, por exemplo, e ele pagou um certo valor, a gente vai pegar o valor, dividir pelos anos que ele vai trabalhar, a gente vai receber a quantia que foi paga para cada ano. Depois, os anos que ele já trabalhou, a gente desconta. E os anos que restam, ele vai ter que resgatar, ele vai ter que pagar, se ele quiser ser libertado. Agora, esse escravo foi vendido no valor de 100. O valor real dele agora é 200. Como é que a gente vai fazer a conta? Será que na hora do resgate, ele vai ter que pagar o valor que foi pago na hora da compra? Ou o valor atual? A lei diz que ele vai pagar somente segundo o valor que foi pago na hora da compra. Aprendemos isso do Pasuk, que diz, Sheneemar, Mikesef Miknato. Mais uma lei. Nimkar Matan Vechsivam Armané, um escravo que foi vendido no valor de 200. Agora o corpo dele enfraqueceu e vale somente 100. Qual proporção a gente vai ter que fazer a conta do resgate? Milanche Machemino Elamané, nesse caso diz a Gemara que a gente vai fazer o resgate segundo o valor atual, que é o valor menor de 100. Talmud Lomar, como diz o Pasuk, Kefi Shanaf. Então, novamente, o Pasuk está tratando sobre um judeu que foi vendido para um goi, que ele pode se auto-resgatar. Aprendemos as palavras do Pasuk, que o escravo sempre sai no lucro, sempre sai ganhando. Caso o escravo foi vendido a 100 e agora ele vale 200, a gente faz a conta no valor menor, na hora da venda, no 100. Se o escravo valia mais e agora ele vale menos, a gente faz a conta segundo o valor atual. De maneira que sempre o escravo vai ter que pagar menos. Isso, esse pastor está tratando sobre um judeu que é vendido para um goi. Fala, pode ser que essa lei só é válida com relação ao judeu que é vendido para um goi. Porque nós sabemos que esse escravo, existe uma lei que diz que os parentes podem também resgatar o escravo. É uma lei específica válida com relação ao escravo que foi vendido para um goi. Por isso, realmente, a gente pode dizer que nesse escravo específico, ele também sempre sai lucrando. Nimkara Israel Minara, Tamunomar Sahir Sahir Zirashavá. Fala Gamara que tem um outro passo que compara o escravo que foi vendido para um goi com um escravo que foi vendido para um judeu. Aprendemos dessa comparação que também este segundo sempre sai do lucro. Amar Abai. O Abai numa certa situação, ele estava relaxado, e ele falou para os alunos, Hareni ki Benazai Meshukei Tveria. Assim como o Benazai, ele andava nas feras de Tveria e todos perguntavam para ele perguntas e ele respondia para todo mundo. Assim também podem perguntar o que vocês quiserem. Amareu Mirabananan, um dos alunos, aproveitou a oportunidade e perguntou para o Abai, Mikde, Anikrai ikelemedeshinu lekula veikelemedeshinu lechumra. Mai chaz darshinu lekula denashinu lechumra. Como vimos agora, a gente tem dois psukim. É possível explicar os dois psukim de duas maneiras diferentes. A gente pode explicar que os psukim vêm dizer que o escravo sempre sai lucrando, ou seja, sempre ele vai pagar o valor menor. Porém, os próprios psukim podem ser interpretados de maneira diferente, que diria que o escravo sempre tem que pagar o valor alto. Porque você justamente explicou os psukim de maneira que o escravo sempre sai lucrando. Respondeu Abai, nossa gadata, me dê aquela armanada gabei. Respondeu Abai, nós aprendemos com relação a outros ensinamentos que a gente vai ver a seguir, que a relação da Torá para com o escravo sempre é de maneira que o escravo sai lucrando. Sempre a Torá se preocupa com as necessidades do escravo. Sendo assim, eu entendi, respondeu Abai, que devo explicar os psukim de maneira que o escravo vai sair lucrando. Detalhe, ele aprendeu isso da seguinte braita, que sempre a Torá se preocupa com as necessidades do escravo. Que Tovro Imar, o pastor diz que o escravo pode dizer que foi bom a época do trabalho dele. Aprendemos dessas palavras, Imar Machal Vimar Meshte. Ele tem que estar junto com você na sua comida, junto com você na sua bebida. Isso vem nos ensinar que é proibido chegar numa situação que o patrão vai estar comendo um pão branco e o escravo vai estar comendo um pão mais sujo, de pior qualidade. Ou uma situação que o patrão vai estar tomando um vinho antigo, um vinho velho, de boa qualidade, e o escravo tomando um vinho de pior qualidade. Você vai estar dormindo em cima de colchões e ele vai estar dormindo em cima de palha. O pastor vem nos ensinar que essa situação é proibida. E daqui provém o ditado das pessoas daqui vem o ditado que diz que a pessoa que compra um escravo judeu, na verdade não está comprando para si um escravo, e está comprando, ele sim está comprando para si um patrão, porque na verdade ele vai ter que servir o seu escravo e dar para o escravo do bom e do melhor. Aprendemos de tudo isso que a Torá sempre se preocupa com o escravo. Por isso, explicou o Abai, devemos explicar o Pasuk de maneira que a Torá está fazendo o bem e o melhor para o escravo, dizendo que ele sempre vai sair lucrando. Questiona a Gemara esse raciocínio. Pode ser que isso que a Torá disse, que devemos se preocupar com o escravo, está dizendo com relação à comida e à bebida e o dia a dia do escravo. Porque a Torá realmente se preocupa para o escravo não sofrer na sua mão. Porém, com relação ao valor do resgate que deve ser pago, o raciocínio pode dizer que o escravo vai ter que pagar um valor maior. Assim como disse Rebbe Yosef Ben Hanina, é a braita que a Torá agora vai que a Gemara vai trazer longamente. A braita vai dizer que o escravo, na verdade, é um pecador. O fato que ele foi vendido como escravo, deve ser que ele tem pecados, ele transgrediu alguma proibição, e por isso ele foi vendido como escravo. Sendo assim, mesmo que a Torá se preocupou com a comodidade dele na época do serviço, mas pode ser que na hora de pagar, já que ele é um pecador, ele tem que pagar um valor maior. Detalhe, e agora a Mara vai trazer uma braita longa, que vai nos esclarecer que, na verdade, o escravo deve ser que ele pecou para chegar nesse ponto. Venham só e vejam quão severo é o castigo daquele que transgride a menor proibição com relação a Shvi'it. Shvi'it é no sétimo ano, que não pode se trabalhar, e as frutas que crescem nesse ano são proibidas de ser comercializadas. A Torá então diz a proibição de comercializar as frutas de Shvi'it. E logo depois existe uma sequência de leis citadas na Torá. A Rabbi Yosef Ben Hanina vem e diz que não é por acaso que a Torá diz uma lei depois da outra, e sim existe um certo raciocínio por que a Torá traz uma lei depois da outra justamente nessa ordem. Então veja o que você me explica. A Torá vem nos ensinar que o castigo de quem comercializa as frutas de Shvita é muito severo. Porque a Torá continua dizendo o seguinte: Adam não serve no tenor de Shvita, ele passou a morrer de Tantav. O castigo dele vai ser que ele vai ter que vender os seus móveis. Shneimar, porque a próxima lei citada na sequência, depois de ser dito que não pode se vender as frutas de Shvita, a próxima lei é: Bishnat Ovel, Kashu, Bishnat Kuzatov, Samech Lei, Vechitim Kirun, Kala Metech, Okonamad Metech, Adavar Akonem Yad Leat. Aprendemos daqui, da próxima lei que diz com relação à venda dos móveis, deve ser que a pessoa que transgride a proibição de vender as frutas de Shvita vai também acabar vendendo os seus móveis. Continua a Braita. Loirgish, se a pessoa, mesmo depois de ser castigada na venda dos móveis, ainda não volta atrás do seu pecado, Levasof Mohedet Zotav, ele vai acabar sendo punido pelos céus e vai ter que vender os seus imóveis. Porque a próxima lei que é dita a seguir é com relação a uma pessoa que vende o seu campo. E a pessoa não vai conseguir voltar e consertar o seu erro até que ele vai receber o próximo castigo, que é que ele vai ter que vender a própria casa dele. Shneimar, como diz o próximo pasuk, Kinkor Bait Moshav Irchoma. O próximo passo diz com relação à pessoa que vende a casa. Aprendemos aqui que a pessoa que não vai voltar em tshuva, a pessoa não vai se arrepender, e com certeza ele vai acabar chegando no terceiro castigo. A Gemara pergunta, entre parênteses, mais nada de amar loisgish, mais nada de amar lobat leado. Por que no segundo castigo a Torá falou que se ele não voltar atrás, então ele vai receber o próximo castigo, e com relação ao terceiro, a Braita disse, afirmando que ele não vai fazer tshuva, não vai se arrepender, até que ele vai, já vai receber o terceiro. Como é que a Braita tem certeza que ele não vai se arrepender? Que a Ravuna explica que a Braita vai segundo o que disse o Ravuna. E a Ravuna, que vai chamar a Dama Verá, Veshanaba, Utralo. Disse o Ravuna que a pessoa que faz um pecado duas vezes, o pecado é como se fosse permitido. O trano, sabe que data? Por exemplo, como é que pode ser? O pecado está permitido depois de duas vezes que ele foi transgredido? Ele nasceu que ter. Não. A Torá vem dizer que a pessoa, ela perde a sensibilidade, porque já transgrediu a proibição duas vezes, a pessoa perde a sensibilidade e tem certeza que já é permitido fazer isso, que ele se acostumou a transgredir a proibição. E por isso que a Braita veio e diz que se ele já pecou duas vezes, com certeza ele não vai se arrepender e vai receber o próximo castigo. Continua a Braita, o desenrolar da Parashá. Lo bat leado at mocheret bito, shenemar v'chim kor ishet bito la'ama. O próximo castigo, se ele não volta atrás, é que ele vai ter que vender a sua própria filha como serva para ela servir outras pessoas. Vai falar de bito lo, ktiva behainyana, mesmo que a venda da filha não faz parte da sequência citada na Torá, hakamashmalan, mizvin inosh barta ivroneza beribita. My time, barta migra venafka, veha musove asla. Porém, já que o próximo estágio é que a pessoa vai ter que pegar empréstimos a juro, e as pessoas dizem que é melhor vender a filha como serva do que pegar empréstimos a juro. Porque na hora que a pessoa vende uma filha, a pessoa, ela vai trabalhando, depois você pode resgatar ela, o valor vai ficando menor. Já se você empresta a juro, o valor a ser pago vai ficando maior. Por isso, já que o próximo estágio, o próximo castigo é o empréstimo a juros, com certeza ele já passou pelo castigo anterior, que é ter que vender a filha. Lobatleador, e se a pessoa, mesmo depois de receber todos esses castigos, ainda não voltou atrás, o próximo castigo é, ele vai ter que pegar empréstimos a juros. Já que a próxima lei diz com relação à proibição de pegar juros, emprendemos aqui que o próximo castigo é que ele vai ter que emprestar juros. E se, mesmo depois de tudo isso, ele ainda não volta atrás, o próximo castigo é que ele vai ter que vender a si mesmo como escravo. Não somente que ele vai ter que se vender para um outro judeu, ele vai ter que vender para um convertido. Não só para um convertido para o povo judeu, mesmo para um não judeu que ele mora na terra de Israel, também ele vai ter que se vender como escravo para essa pessoa. Depois, a gente aprende da outra palavra do Passu, que ele vai ter que se vender para um goi, que se omer le akar. E da outra palavra do Passu que a gente aprende, ze hamocher le avodat kohavim atzma. No pior estágio, se depois de receber todos esses castigos, a pessoa ainda não vai voltar atrás do pecado que ele fez, ele vai ter que se vender para a própria idolatria. Não somente que ele vai ter que se vender como escravo para um idólatra, ele vai ter que se vender para a própria idolatria. Ou seja, alguma casa de idolatrias, ele vai ser um empregado que vai trazer a idolatria, limpar ou fazer as necessidades de tudo que tem que fazer na casa dos idólatras. Até aqui a Braita longa. Aprendemos de tudo isso, que a pessoa que chegou ao ponto de ser vendido como escravo, ele é um pecador. O que trouxe ele a uma situação dessa é que ele fez um pecado e não voltou atrás. Vamos então voltar ao debate anterior. A Gemara diz, sendo assim, mesmo que a Torá se preocupa com a comodidade do escravo na hora do serviço, mesmo assim pode ser que na hora de pagar o resgate, o escravo tem que pagar o valor maior. A gente vê, já que ele é pecador, deve ser, então talvez vamos punir e vamos exigir que ele pague o valor maior. Por que então a Braita estudou os psukim de maneira que aprendemos que ele paga sempre o valor menor? A Marley respondeu, Urabayei atam ha'adrei kra. Mesmo assim, a Torá, no pior estágio, que a pessoa foi vendida para uma casa de idolatrias, a Torá vem e diz para os parentes e para as pessoas próximas ajudarem ele e dar caridade, dar tzedakah para ele poder voltar e não ter que servir como escravo. Vemos aqui que se a Torá se preocupa, mesmo depois de ter pecado tantas vezes, deve ser que a gente não abandona ele. Assim, da mesma maneira, a Torá facilitou que ele pague o valor menor. Detanei de Rebbe Shmuel, assim como aprendemos do Rebbe Shmuel, ele vai lá, Rosé, vem entrar, vai ser comer, lavar os cravim, ei, malitre, even, achar, nofer. Se tem uma pessoa que transgrediu uma proibição tantas vezes e acabou sendo vendido para servir a idolatria, será que a gente vai jogar uma pedra em cima dele depois que ele caiu? Ou seja, que a gente não vai ter que ajudar ele? Tabul Lomar, vem o pastor que diz, achelim kar giurat yelo. Vem a Torá e diz que não, que um dos próximos, dos parentes dele, vai resgatar ele. Vemos que a Torá quer que mesmo depois dele ser vendido para a idolatria, ele seja resgatado. Ou seja, a Torá continua se preocupando com o bem dele. A Gemara continua a questionar. Vem a Geulat Yelo, que é redelolit e mabedon de Kravim, halilan pidion, nachmirolei, nerviosi de Rebchanina. Ainda isso não é uma prova suficiente, porque pode ser que a Torá tenha um interesse que um judeu não seja impurificado, ou seja, que ele não continue agindo como um goi, um idólatra. E por isso a Torá tem interesse que ele seja resgatado, para ele voltar aos costumes judaicos. Então tudo bem, a Torá se preocupa com a comodidade dele na hora do serviço, a Torá se preocupa dele não se tornar um goi, porém, na hora de pagar o resgate, já que ele é pecador, pode ser que devemos explicar os tukim de maneira que os tukim estão dizendo que ele vai ter que pagar um valor maior. E por que vimos que se temos duas opções, ele vai sempre pagar um valor menor? Amar Abraham Bar Yitzchak, trei kraikti. Responde Abraham Bar Yitzchak. Na verdade, essa lei aprendemos do Pasuk, que diz o seguinte: Ktiv imod rabot bashanim, ktiv ima et nishar bashanim. A linguagem do Pasuk é que se vai ter muitos anos ou vai ter poucos anos, ou seja, se vai ter muitos anos ainda até o fim do trabalho, o resgate vai ter que ser maior. E se tem menos anos, o resgate vai ser menor, porque ele já trabalhou a maioria dos anos. Porém, a linguagem do Pasuk é que os anos vão ser mais anos, assim, uma linguagem diferente. Analisa a Gemara. O que quer dizer mais anos ou menos anos? Os anos ficam maiores. Ela, nitrabe kaspo, se o valor dele ficou maior, não que o ano ficou maior, ou seja, se com o correr dos anos o valor do escravo ficou maior, continua o pastor dizendo, mikesef miknato, ele vai ter que pagar na taxa menor, na taxa que foi usada na hora da compra. Nitma et kaspo, e se o valor dele diminuiu, que fisharav, a gente vai ter que usar a taxa atual, que é a taxa que está valendo agora, que é o valor menor. Assim a gente aprende da linguagem diferente do pastor. Pergunta a Agmará sobre esse ensinamento. Ei, Marque Amar, talvez devemos explicar o passado de maneira diferente. Ei, Hadavat Trei, o Pashkei Arba, o escravo geralmente é vendido por 6 anos. Até o 7º ano que ele é libertado. Então, se ele trabalhou 2 anos e ainda restam 4 anos, Neitiv Lei Arba, então ele tem que pagar 4. E essa é a linguagem do Pasuk, que diz, se tem vários, muitos anos, ele vai ter que pagar mais. Ou seja, se tem muitos anos, se ainda faltam 4 anos, ele vai ter que pagar mais. Neitiv Lei Arba, que me encantou. Avad, Arba, Pashkei Tartei, porém, já se ele já trabalhou 4 e está faltando 2 anos, Neitiv Tartei que funcionava, então ele precisa pagar somente 2 anos. De maneira que a gente explica o Pasuk, que ele somente vem dizer que ele tem que pagar os anos restantes, e não ensinou a lei que você aprendeu, que ele sempre vai pagar a taxa menor. Responde a Gemara, a resposta final. O pasuk poderia dizer, de maneira mais simples, que se tem muitos anos ou poucos anos, qual que é a explicação da linguagem diferente que o pasuk usa? E diz, aprendemos daqui, ou seja, aprendemos dessa linguagem diferente do pasuk que se o valor está maior, então ele vai ter que pagar no valor da taxa da venda, e se o valor está menor, ele vai ter que baixar nem pagar com a taxa atual. Rav Yosef comentou, Rav Yosef, que o Rav Nachman, que aprendeu essa lei do pasuk e deduziu meticulosamente das palavras do pasuk para aprender essa lei, ele aprendeu o Pasuk, assim como ele foi dito no Monte Sinai, assim como Deus ensinou para Moshe Rabbeinu as leis, como elas são postas no Pasuk meticulosamente, nas entrelinhas, assim também a gente deduz de cada linguagem da Torá para aprender essa lei. Agora trata de uma lei nova. A gente citou que o escravo tem a opção de se resgatar. Bamrei Ravuna Barchina Rav Sheshet. Perguntou Ravuna Barchina para o Rav Sheshet. Se um escravo vem, um escravo judeu que foi vendido para um goi, em vez de pagar todo o valor dele para se resgatar, ele paga somente metade do valor, ou um valor parcial. Será que isso é válido como resgate ou não? Agora vai explicar exatamente mais para frente a dúvida. De qualquer modo, será que isso é válido como resgate ou não? E agora explica os dois lados da moeda. Geulato misdeh achuzá, gamar, mas deh achuzá e não negar chatzaim, af, hai, não negar chatzaim, odiro le kura amelina le kura lo amelina. A Gemara explica a dúvida da seguinte maneira. Existe o conceito de sdeh achuzá. Sdeh achuzá é quando a pessoa que herda um campo na terra de Israel vende esse campo para uma outra pessoa. A lei diz que nos dois primeiros anos ele não pode resgatar. Depois de 2 anos, ele tem a opção de pagar, devolver o valor da venda e receber o campo de volta. Se ele não fizer isso, no Yovel, no 50º ano, o campo vai voltar para ele. Com relação ao resgate do campo, a gente aprendeu que ele só pode fazer o resgate com o valor inteiro. E se ele pagar um valor parcial, isso não vai ser considerado um resgate. Sendo assim, com relação ao Sdeh Achuzá, aparece a palavra Geulatoi. Também com relação ao judeu que é vendido como escravo para o goi, aparece a palavra Geulatoi. Explica a Gemara. Por um lado, eu poderia dizer que devemos aprender um do outro, de maneira que assim também um escravo não pode ser resgatado com valor parcial. Ou por outro lado, a gente não aprende um do outro, e o escravo vai poder se resgatar com metade do valor. Amarlei respondeu, o Rav Sheshet, Lava Marta Hatam Nimkar Kulov Lochetzio, Hanamaniar Kulov Lochetzio. Com relação a na hora da venda do escravo, nós vimos alguns da PIM que se a dívida é maior e o valor do escravo é menor, ou ao contrário, a lei diz que a gente não vende o escravo, porque tem que vender todo o escravo e não metade do escravo, ou seja, não somente uma parte da venda. Assim também, na hora de resgatar, a lei é que ele tem que resgatar por inteiro e não vai ser válido um resgate com um valor parcial. Amaravai, com relação a essa dúvida que a gente agora citou, explicou o Abai. O que quer dizer que ele vai se resgatar com um valor parcial? Se o valor dele é X, ele tem que pagar o valor por inteiro. Qual que é o sentido da Amaravai falar que talvez ele vai poder se resgatar com um valor parcial? Explica, Amaravai. Explicou o Abai. Se você vai me dizer que ele pode resgatar com um valor parcial, isso é uma lei que ela vai ser aplicada a favor do escravo, e às vezes ela vai ser aplicada contra o escravo. Lekula explica que era um lado, Zavrin Bemea, no caso que o escravo foi vendido por 100, Yavrin Hamsh, paga de também. Ele agora quer se resgatar, ele pega 50, ele foi vendido por 100, ele pega o valor 50, metade do valor da compra, e dá para o patrão, como resgate. Ve'ishbach ve'kach ha'matar. Porém, o escravo acaba, a bolsa dos escravos acaba subindo, e o valor do escravo agora, em vez de 100, é 200. Agora ele quer pagar o resto do resgate. Quanto é que ele vai ter que pagar? E a Marta ligar a Hatzain, se você vai me falar que é possível fazer um resgate com metade do valor. Então, o valor, na hora que ele pagou 50, ele pagou metade do valor. Na época, o valor era 100. Quando ele pagou 50, ele resgatou metade. Então, ele está meio resgatado. Agora, o escravo vale 200, ele tem que pagar a metade que falta, a metade restante, que é 100. E aí, vem meia, benafik. Então, agora ele paga 100 e está libertado. Vem a Marta Eliger Hatzain. Porém, se você vai me dizer que não é possível fazer um resgate com metade do valor, então o dinheiro que ele tinha dado, aqueles 50, não foi válido como resgate, nem mesmo como meio resgate. De maneira que o escravo ainda está completamente na posse do dono, e agora ele vale 200. Os primeiros 50 é um depósito que ele pôs na mão do patrão, mas não foi um resgate. Então agora ele tem que pagar tudo o que falta. O escravo vale 200, ele já pagou 50. Ele tem que pagar os 150 restantes. Ou seja, a diferença vai ser, será que o ato foi um ato válido como resgate? Logo, ele resgatou metade do escravo. Então agora ele vai pagar metade do valor atual. Ou será que não foi válido como resgate? Foi só um depósito que ele pôs na mão do patrão. Ele vai ter que pagar todo o valor atual por inteiro, descontando o valor que ele tinha posto. Pergunta agora entre parênteses, como é que você diz que ele vai pagar 200 se o valor atual é 200? Nós vimos no começo do DAF que o escravo sempre paga a taxa menor. Responde agora que quando é okil, resolve okil. Se trata de um caso que o valor era 200 na hora da venda, o valor abaixou para 100, e aí ele pagou 50 como meio resgate, e depois voltou a subir para 200. Nesse caso que a gente estava se referindo, que agora ele tem que pagar 200 porque é o valor que foi pago na venda, porém, se a gente vai dizer que os 50 foi válido como meio resgate, ele vai ter que pagar somente os 100 restantes porque meio já foi resgatado. Nesse caso, essa lei vai ser a favor do escravo. Porém, às vezes, a lei, a dúvida citada vai ser contra o escravo. No seguinte caso, Zavri me matar. Se o escravo foi vendido por 200, e aí ele meia paga de bem, e aí ele quer se resgatar, ele pagou 100 para o patrão, que é metade do valor da compra. Veio y, acaba meia, porém agora a bolsa abaixou, ou o escravo, o corpo dele piorou, e agora ele vale 100. E a Marta Nigara Hatzain, se você vai me dizer que foi válido, o que ele pagou, o 100, foi válido como meio resgate, agora o valor é 100, porém os 100 anteriores que ele pagou foi o resgate do meio escravo, e agora tem que pagar mais 50 para resgatar a outra metade restante. Veio a Marta Eliger Hatzain. Se você vai me dizer que não existe fazer um resgate com um valor parcial, o 100 que ele tinha posto é como se fosse um depósito na mão do patrão, mas não foi válido como um resgate, então ele não precisa pagar nada. Já que agora o valor atual é 100, ele já tinha posto 100 na mão do patrão, que não foram válidos como resgate, agora ele vem e diz, olha, aquele 100 que tem na sua mão é o meu resgate e ele está liberado. Ou seja, a dúvida, será que é possível fazer um resgate com valor parcial? Às vezes é contra e às vezes é favor ao escravo. E como vimos acima, a resposta do Rav Sheshet foi que não é possível fazer um resgate com um valor parcial. Mais uma dúvida que perguntou o Rav Huna Bar Chinna para o Rav Sheshet. A mulher vai de batei arei chomá. A lei daquele que vende uma casa que se situa numa cidade cercada por uma muralha é diferente daquele que vendeu o campo. Aquele que vendeu o campo não pode resgatar por 2 anos. Depois ele pode resgatar até o Yovel, e se ele não resgatar, o campo volta. Já aquele que vende uma casa numa cidade murada, ele tem um ano ele pode resgatar. Se dentro desse ano ele não resgatar, ele não tem mais opção de resgatar, e a casa não volta para ele no Yovel, no 50º ano. Então perguntou o Ravuna para o Rav Sheshet, aquele que vende uma casa nessa cidade murada. Então, dentro do ano, dentro do primeiro ano, ele tem a opção de resgatar. Migala Hatzaim ou não Migala Hatzaim? Será que nesse caso é possível ou não fazer um resgate com um valor parcial? E ele explica os dois lados da moeda. Gyorato, Gyorato, Mizdeh Huzagamar, Mazdeh Huzayna Nigelet Hatzaim, Afayna Nigelet Hatzaim, Odilma Echad Galei Haha, Echad Galei Galei, Echad Logalei Logalei. Por um lado, vamos dizer que a gente vai aprender, assim como a palavra Gyorato aparece aqui e aparece também com relação à venda do campo, então aqui também não pode se fazer o resgate com valor parcial, ou será que não, que a gente não aprende um do outro? Amarlei, respondeu Rav Sheshet, Midrashot Shad Reb Shimon, Nishma. Das palavras de Reb Shimon que vão ser citadas a seguir, a gente aprende Shelove Veguel, que ele pode resgatar com dinheiro que ele pegou emprestado, Veguel Hatzaim, e assim também ele pode resgatar mesmo com valor parcial. Eu aprendi isso das palavras do Reb Shimon. Detalhe, e aí das palavras do Reb Shimon, Imgol Gael, com relação a uma pessoa que santifica o seu campo. A pessoa que vende o seu campo, nós vemos que ela não vai resgatar por 2 anos, depois ele pode resgatar. Já a pessoa que santifica o campo, ele durante uma certa época ele pode resgatar, mas depois ele não pode mais resgatar. Meramed, aprendemos as palavras do Pasuk, Meramed, Shelove, Vegoel, Logar Hatzaim. Com relação à pessoa que santificou o campo, ele pode resgatar o campo com o dinheiro que ele pegou emprestado, e assim também ele pode resgatar com valor parcial. Ama Reb Shimon, explicou Reb Shimon, mata, qual que é o raciocínio que está por trás dessa lei, que disse que a pessoa que santificou o campo, ele pode pegar emprestado para resgatar, e ele também pode resgatar com valor parcial. Lefi, Shematzino Mocher Sidei Ahuza, Shafik Ochoshim Igei Ovel, Veronigala Ahuzeret Lebadea, com relação à pessoa que vende o campo, a lei diz que ele tem o privilégio que, se ele não resgata, quando chega o 50º ano, o campo volta a pertencer a ele. Horakoho, Xeranove Vogel Vogel Hatzai. Porém, por um lado, ele não pode resgatar com valor parcial. Por um lado, ele tem um privilégio que o campo volta a ele no 50º ano. Por outro lado, ele tem uma coisa a menos, que ele não pode resgatar com valor parcial. Makdish, por outro lado, a pessoa que santifica o campo, Xeranove Vogel Vogel Vonigalá Yotzelikonim, que ele não tem esse privilégio, porque se ele não resgatou e chegou o Yovel, o campo não volta a ele, e a fé, já que ele não tem esse privilégio, a gente dá para ele o outro privilégio e deixa ele resgatar com um valor parcial. Então, novamente, o Reb Shimon aprende no passado com o seguinte raciocínio: a pessoa tem que receber um privilégio. Então, se a pessoa que vendeu o campo, ele já tem o privilégio que, mesmo que ele não resgata, quando chega o 50º ano, o campo volta a pertencer a ele. Então, por outro lado, ele tem algo a menos, que ele não pode resgatar com valor parcial. Já aquele que santifica o seu campo para o Beit HaMikdash, que quando chega o 50º ano, o campo não volta a pertencer a ele, ele tem outro privilégio e ele pode resgatar com um valor parcial. Até que as palavras de Reb Shimon. Aprendeu disso Rav Sheshet. Hai mocher bayit batei alechomah. Aquele que vende uma casa numa cidade murada. Nami, oil veorakocho, sheim alo shanat mimah vronigara nechlat. Já que ele não tem o privilégio do campo voltar a pertencer a ele no 50º ano. Se depois de um ano ele não resgatar, o campo não volta mais a ele. Assim é a lei com relação às casas das cidades muradas. Ele só pode resgatar durante um ano, e depois disso o campo não volta mais para ele. Então, já que ele não tem esse privilégio, devemos dizer, segundo o que diz Reb Shimon, devemos dizer que ele tem o privilégio, que ele pode resgatar com dinheiro emprestado, ou resgatar com valor parcial. Então, responde Rav Sheshet para Rav Huna, que segundo o raciocínio do Reb Shimon, podemos chegar à conclusão que a pessoa que vende aquela casa na cidade com muralhas vai poder resgatar no primeiro ano, mesmo com valor parcial. Eitve, e agora a Gemara questiona essa lei de Tabor of Sheshet. E a Gemara traz a seguinte brata. Imigal com relação à pessoa que santifica o seu campo. Diz o pastor com as palavras Galgal, Melamed, aprendemos aqui, Shelovev, Gorgor, Hatzaim, aprendemos que ele tem o privilégio de resgatar com valor parcial, como vimos. Sheyachol, porque se o pastor não dissesse isso, eu faria um raciocínio que diz justamente ao contrário. Eu poderia dizer o seguinte: Valor Dino, uma mulher se der acusar, chefeco, roxo, imiguei, o velho, liga lá, roseira de balé, assim, com relação àquele que vende o campo. A lei diz que ele tem o privilégio que o campo volta a ele, volta a pertencer a ele no 50º ano. Horaco, ro, cheelo, velho, goelo, razaim. Mesmo que ele tenha esse privilégio, mesmo assim, a gente não deu para ele o privilégio de resgatar com valor parcial. Aquele que santifica o campo, que ele nem tem o privilégio do campo voltar para ele no Yovel, é óbvio que ele também não tem o privilégio e ele não pode resgatar com valor parcial. Assim eu poderia dizer com um raciocínio errôneo. Por isso eu preciso ao Pasuk vir dizer que não. Que aquele que santifica o campo, no primeiro ano, aquele que santifica o campo, ele tem a opção de resgatar com valor parcial. Questiona a Gemara, como é que você poderia fazer esse raciocínio? Mas, morrer, se der acusar, acha que não é corrigir o miado. Como é que você pode aprender o caso daquele que santifica, daquele que vende o campo? Aquele que vende o campo, como nós vimos nos dois primeiros anos, ele não pode resgatar. Ou seja, ele não tem tantos privilégios. E por isso, pode ser que ele não pode resgatar com um valor parcial. Tomar Makdish, porém aquele que santifica, Shefeko Horigel Miat, que ele pode imediatamente, se ele quiser resgatar. Ele não precisa esperar 2 anos. Então, eu poderia. Então, não tem como aprender. Pode ser que este, sim, pode pagar um valor parcial. Então, qual que é a necessidade do Pasuk dizer que aquele que santifica, ele paga um valor parcial? Segundo o raciocínio, não chegaria à conclusão que ele não pode pagar. Então, qual é a necessidade do Pasuk? Explica a Gemara, morrer, baile, bater, erromai, ochia. Não. Por outro lado, temos aquele que vende uma casa na cidade murada, Shafek Ocholigayel Miad, que ele pode imediatamente, no primeiro ano, ele pode resgatar. Veno, velho, gola, hatzai. E por outro lado, ele não pode pagar o valor parcial. Por isso, eu poderia dizer, erroneamente, que a pessoa que santificou o campo, ele não vai poder pagar o valor parcial, por isso é necessário o Pasuk vem dizer que a pessoa que santifica pode resgatar com o valor parcial. De qualquer modo, a gente viu de toda essa braita, que a braita diz claramente que a casa que situa-se na cidade com muralhas, a lei é que ela não pode ser resgatada com o valor parcial. Como é então que diz Rav Sheshet que se a pessoa vai pagar o valor parcial, isso já vai ser válido como meio resgate Lokasha, a resposta é simples. Harabanan Harabishima. O que disse o Rav Sheshet que pode-se fazer um resgate com valor parcial vai segundo a opinião de Rav Shimon. Ele mesmo disse que ele seguiu o raciocínio de Rav Shimon e por isso ele disse que é possível fazer um pagamento parcial e isso vai ser válido como um resgate. Já Harabanan, os sábios que discutem com Rav Shimon, realmente, a outra baita vai conforme a opinião deles, que eles dizem que realmente a pessoa que resgata no primeiro ano a casa na cidade com muralhas não vai poder fazer um resgate com o valor parcial. Assim também diz Agmará, existe uma outra brada que diz que é possível resgatar com casas da cidade muradas com dinheiro que ele foi emprestado ou com pagamento parcial. Vetania idar. Existe uma outra brada que diz que isso não pode ser feito. Novamente, responde a Marokasha, Harabanan, Harabishimon. Como dissemos, existem duas opiniões. A opinião de Harabishimon é que se a pessoa pagar um valor parcial, isso já vai ser válido como parte do resgate. Ele vai ter que pagar somente o restante. E o acaso já está meio resgatada. E a opinião de Harabanan é que não. Que enquanto ele não vai pagar o valor inteiro, isso não vai ser válido como resgate. Exato, a gente fica aqui. Até amanhã.